E hoje na nossa sala na internet, que você pode acompanhar na nossa live, no facebook.com/radiocbnmaringá ou twitter.com/cbnmaringá, também no nosso canal no YouTube, nessa sala do Economia em Foco, nós temos a presença do anfitrião, é claro, João Ricardo Tonin, e nós temos um convidado na retribuição do Tonin, que é o Thiago Valenciano, que é do Assunto é Política. Inclusive, daqui a pouquinho tem um encontro do Thiago junto com o Reginaldo Dias. Nosso assunto hoje, primeiro com o Tonin, é o auxílio emergencial. Passou pelo Congresso, o Congresso acelerou o processo de votação, está lá. O presidente Jair Bolsonaro, que era contra o auxílio, considera que agora é bom. Será que é uma intenção eleitoral ou não? O Thiago fala disso daqui a pouquinho. Mas há um analista, que é o Ricardo Paes Barros, que é um economista, não é o Ricardo Barros, é o Ricardo Paes Barros, é um economista, que faz uma racionalização dessa ajuda emergencial. O que ela significa na prática? Né? Tonin, o auxílio emergencial vem em boa hora, está todo mundo achando ótimo. Mas efetivamente, ele vem para resolver ou ele resolve e piora depois?
Olá, Gilson. Olá, Thiago. De fato, pela análise do professor Barros, né, é um professor conhecido nas políticas que envolvem toda a questão fiscal, né, ele é um crítico em relação a isso, e ele traz essa discussão em relação aos 40 milhões de brasileiros que podem ser beneficiados com essa segunda rodada do auxílio emergencial. Há uma discussão no Congresso, né, provavelmente o impacto fiscal dessa política vai atingir números superiores a 40 bilhões de reais. O que o professor Barros coloca dentro dessa discussão? Né? O primeiro ponto é que, no primeiro momento, mais de 70 milhões de brasileiros acabaram recebendo auxílio emergencial de forma rápida. Né? O Estado, para conter um possível problema de consumo, ele criou essa política. Né? Um terço dos brasileiros praticamente recebeu esse auxílio. Só para vocês terem uma ideia do impacto fiscal disso, né? Somando a política fiscal de auxílio emergencial com as políticas de combate à saúde, o Estado brasileiro, que tinha um déficit de 150 bilhões, passou a ter quase 900 bilhões. Então, foi um grande volume, né, de perda de arrecadação e também de transmissão direta para o setor, para as famílias de forma direta. Né? Dentro desse ponto, Gilson, o que eu gostaria de destacar é a falta de informação que o Estado tem na aquisição das políticas, na edição das políticas. Né? Os assistentes sociais que estão distribuídos nos municípios, eles somam mais de 250 mil funcionários que deveriam ter uma coleta mais direta, tanto das famílias que estão vulneráveis, quanto daquelas que estão passando uma condição complicada, acabam não tendo esse relacionamento com a União e, de fato, nós não temos essa informação. Então, na medida que o Estado se colocou nesse problema, a política adotada foi, vamos atender quem nós podemos, né? Não, de fato, quem precisava. Então, esse é o rombo e essa é a crítica desse professor.
Eu vou voltar daqui a pouquinho, Vitorinho, com essa conversa, mas, Thiago, você que está aqui, nosso convidado nessa coluna, e a ajuda emergencial é um ato político importante, já que o presidente quer recuperar um pouco do crédito perdido. Né? Vale tudo para salvar o poder?
Ah, vale, Gilson, dos momentos melhores, dos piores dos melhores momentos, ou dos melhores dos piores momentos do governo, justamente experimentou isso quando estava com o auxílio emergencial. Foi o melhor momento do governo federal brasileiro nos últimos meses, quando justamente o governo estava fazendo uso do auxílio emergencial para melhorar a vida das pessoas. Né? Então o auxílio estava bom, estava interessante, estava resolvendo, estava dando conta de manter a população pelo menos um pouco mais calma, mais tranquila, mais sossegada. Até porque a questão econômica está pairando muito em relação à pandemia. Já debatemos aqui algumas vezes que a economia ela é fundamental num país em que as pessoas não economizam. Então, quando a gente chega nesse momento, significa que essa política emergencial, alguns dizem que é assistencialismo, outros falam que é um populismo ao estilo Bolsonaro, é o momento de salvar a vida das pessoas, é o momento de fazer com que as pessoas consigam se manter. Até porque a quantidade de pessoas que entraram no desemprego, na informalidade e acima daquela chamada linha da pobreza no Brasil nos últimos anos aumentou muito, principalmente nesse último, de março a março, de 2020 a 2021, em relação à pandemia. Então, deve salvar o governo e o governo vai ter que manter essa política do auxílio emergencial até o dia da eleição, se não querer sofrer com consequências pesadas.
Aí, Tony, tem uma coisa que você tocou, eu queria voltar nela, que é o governo, segundo o Paes de Barros, o governo não conhece o povo que governa. Você mesmo colocou que a gente tem quem precisa do auxílio e aqueles que receberam o auxílio, que nem sempre são as mesmas pessoas, né? Tem gente que conseguiu o benefício, mas não merecia ser beneficiado. Então a gente tem hoje um país que falta ter capacidade de prevenção. Quer dizer, você faz a gestão de uma sociedade, mas a sociedade que você está gestando, você mal conhece.
Perfeito, Gilson. Até um fato engraçado, né? As pessoas, quando fazem uma análise da estrutura econômica, muitas vezes não analisam o todo. Então, dentro dessa política, a gente analisa, né? Esse volume gasto em política fiscal vai ter uma contrapartida direta, né? Seja no aumento de impostos, né? O governo ensaiou várias possibilidades até animar novamente a CPMF, né, restaurar a CPMF, foi uma discussão muito árdua aí nos últimos tempos, e tem um fato até engraçado, Gilson. Na medida que a gente avança com esses gastos, a gente vai ter que retirar gastos da saúde, educação, de investimento. O Brasil há muito tempo não consegue realizar investimentos significativos a nível federal. E tem uma contrapartida também, isso é mais do efeito econômico, né? De um lado você tem uma política fiscal de ampliação de gastos, e do outro você tem uma restrição forte, né, da atividade econômica. O que vai acontecer? Você dá dinheiro para as pessoas sem que elas, de fato, necessitem, há grupos que não precisavam desse auxílio, e em contrapartida você fecha o comércio, você vai criar um problema natural, né, de oferta e demanda, os preços vão subir. Então, parte dessa inflação gerada também vem do excesso de liquidez. Não só o Brasil colocou dinheiro na circulação da economia, mas também nós temos aí vários países do mundo. Então, o mundo vai ver agora elevação dos juros e aumento da inflação. Então, é uma variável que a gente vai poder lidar, vai ter que lidar durante os dias nos próximos semestres.
Meu caro Thiago, eu vou te agradecer a presença hoje. Obrigado pela tua participação aqui no Economia em Foco. E até daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar aí com o Reginaldo no assunto é política. Você volta para a sua casa. Toninho, muito obrigado pela tua presença e até a semana que vem. Bom fim de semana para você, Toninho.
Obrigado, Gilson. Obrigado, Thiago. Forte abraço a todos.
Você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. Você pode também acessar o conteúdo do Toninho no Instagram.